Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre demissões e redução salarial em tempos de crise econômica. E quem está aqui com a gente hoje para discutir esse assunto é a advogada Fernanda Barbosa de Oliveira. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia a todos os ouvintes.
E doutora, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia traçar para os nossos ouvintes um breve panorama sobre de que maneira essa crise econômica tem afetado os empregos dos brasileiros?
A crise econômica ela tem atingido muitas pessoas no Brasil, gerando uma enorme quantidade de desempregados. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego chegou em 10,9% em março, atingindo 11,1 milhões de pessoas.
Uhum. E, doutora, em situações normais, a empresa ela pode, por exemplo, reduzir o salário de um funcionário ou não?
Via de regra, não, que existe o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Mas em casos excepcionais, pode haver essa redução de salário, desde que ela seja feita através de um acordo coletivo ou por convenção coletiva.
Uhum. E doutora, uma empresa ela tem o direito legal de realizar uma redução salarial geral de todos os seus empregados para ela evitar uma possível falência por conta da crise?
Olha, como eu acabei de dizer, a regra é a irredutibilidade salarial. Porém, nesses casos de crise, a fim de que se evite a falência de uma empresa, pode haver a redução do salário, desde que seja feita dessa forma que eu já disse, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva firmada com os sindicatos das categorias.
Uhum. Então, nesse mesmo caso, a empresa pode demitir também funcionários ou reduzir a jornada de trabalho de um empregado alegando esse mesmo motivo?
Demitir ela pode a qualquer tempo, né? Uhum. Sem justa causa, desde que paga as verbas rescisórias. E redução só quando existe a aprovação pelo sindicato, mediante o acordo ou a convenção coletiva.
Uhum. E, doutora, existe alguma lei que ela proteja o trabalhador de perder o seu emprego durante a crise? Já que, da mesma maneira que a empresa precisa conter gastos para sobreviver, o trabalhador também precisa de emprego para sustentar a sua família, não é mesmo?
Olha, na verdade, não existe uma lei que impeça o empregador de demitir. O que ele pode é demitir com o pagamento de todas as verbas rescisórias e assegurando os direitos do empregado.
Uhum. Doutora, sabemos que como uma manobra do governo, um programa foi criado para conter essas demissões. A senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste esse programa de proteção ao emprego, que chamamos o PPE?
O PPE, ele consiste na redução de jornadas e dos salários dos empregados em até 30%. Todavia, a complementação desses 30% é pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa complementação está limitada a 65% do maior benefício de seguro-desemprego, que atualmente é R$ 1.542,24.
Uhum.
A fim de se obter a economia em salários, impostos e continuar mantendo o emprego dos trabalhadores, foi criado esse programa. Então, a empresa vai pagar os 70% do salário do empregado, o FAT vai complementar com 15%, e então, uhum, no final, o trabalhador vai acabar recebendo os 85% do salário original que ele teria.
Uhum. E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais objetivos desse programa no geral, doutora?
O objetivo desse programa principal é a preservação dos empregos, mas também ele visa manter a arrecadação dos impostos pelo governo.
Uhum. E de que maneira esse programa de proteção ao emprego funciona na prática? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor?
Posso sim. A empresa ela tem que estabelecer essa redução salarial e a redução da jornada através de um acordo coletivo ou convenção coletiva firmada com o sindicato da categoria. Esse é um dos requisitos para ingresso no programa. Os demais requisitos são a regularidade fiscal e previdenciária e também a relativa ao FGTS de todo o período de adesão ao programa. Então, todos os meses a empresa vai ter que comprovar essa regularidade. E também deve comprovar a dificuldade econômico-financeira através do indicador líquido de empregos, que deve ser igual ou inferior a 1%.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Fernanda Barbosa de Oliveira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre demissões e redução salarial em tempos de crise. Nós também estamos conversando sobre o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Água para beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepa. Tira da torneira, coloca pra gelar, pode beber água da Sanepa. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepa.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Você pode até não ter inventado a cura para a AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do Emepar recebe doadores de qualquer tipo, das 8 da manhã às 6:30 da tarde. Seja um doador você também. Compartilhe o seu sangue. Transforme vidas. Mude histórias. Para mais informações, ligue 3262-7676.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
No Bosque do Papa, no Centro Cívico, está o Memorial Polonês, com casas de troncos de pinheiros encaixados, bem típicas da imigração polonesa. O espaço abriga um museu com móveis e utensílios domésticos, uma capela, quiosque para venda de artesanatos e espaço para eventos e exposições. O Memorial Polonês atende pelo telefone 3313-7194 e pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde.
Alô amigos, alô amigas, aqui é o Jomar Valença, eu estou com vocês aqui pela E-Paraná M630, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. O nome do programa, Conexão Educativa. Espero contar com a sua audiência.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
No Bosque do Papa, no Centro Cívico, está o Memorial Polonês, com casas de troncos de pinheiros encaixados, bem típicas da imigração polonesa. O espaço abriga um museu com móveis e utensílios domésticos, uma capela, quiosque para venda de artesanatos e espaço para eventos e exposições. O Memorial Polonês atende pelo telefone 3313-7194 e pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde.
Domingo, às 10 horas da manhã, a E-Paraná AM630 apresenta Revivendo, uma volta musical ao passado.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
A entrevistada de hoje do programa de rádio da Amapar é a advogada Fernanda Barbosa de Oliveira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre demissões e redução salarial em tempo de crise econômica. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora Fernanda, eu queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença do programa de proteção ao emprego para o seguro-desemprego. O que, que muda?
O programa de proteção ao emprego é um programa que visa manter os empregos dos trabalhadores, evitando, por exemplo, que ocorram demissões em massa, como a gente tem visto nas últimas notícias. Já o seguro-desemprego, ele é um benefício do governo destinado aos trabalhadores que já estão desempregados.
E, doutora, a senhora poderia falar para a gente também quais que são os prazos do PPE?
Sim, o prazo indicado pela lei para adesão ao programa, ele se termina em 31 de dezembro de 2016, desse ano. Após aderir a esse programa, a empresa pode permanecer por até 24 meses. Poderia, né? Nesse caso, como já não podemos mais 24 meses. Então, poderia permanecer no programa até 31 de dezembro de 2017, a data máxima de
permanência
no programa.
E, doutora, como que as empresas podem aderir ao programa? A senhora poderia exemplificar para os nossos ouvintes?
A empresa deve procurar o Ministério do Trabalho, apresentar esse acordo coletivo que eu já me referi. Nesse acordo coletivo, deve haver a indicação de todos os trabalhadores que vão sofrer a redução do salário e a redução de jornada. Então, eles podem, por exemplo, limitar um setor só da empresa, não precisa ser toda a empresa. Pode ser definido através dessa negociação coletiva. Procura o órgão, apresenta o acordo, apresenta todos os documentos, aqueles de regularidade fiscal, previdenciária, do FGTS, e precisa ser uma pessoa jurídica, óbvio, né? Todas as empresas regulares são, mas no mínimo há 2 anos. Ela tem que ter a inscrição no CNPJ há 2 anos. Durante todo o período de permanência no programa, ela precisa comprovar a regularidade fiscal, o pagamento dos salários, do FGTS, tudo isso tem que ser comprovado mensalmente para o Ministério do Trabalho.
E quais que são as vantagens para o trabalhador de aderir a esse programa de proteção ao emprego, doutora? Também eu queria saber se existe alguma desvantagem.
Olha, a principal vantagem é a manutenção do emprego. Para o trabalhador é a manutenção do seu emprego. E a estabilidade que também é conferida pela lei do programa de proteção ao emprego. Essa estabilidade é de 1/3... após o período de término do período de adesão. Então, se a empresa participou do programa de proteção ao emprego por 6 meses, o trabalhador vai manter o emprego por aqueles 6 meses e por mais 2 meses após o término de adesão ao programa. A desvantagem atual é que o programa ele é um pouco burocrático. Então, os pagamentos demoram para acontecer, o envio das informações demora. Então, tudo isso dificulta que os sindicatos aprovem um acordo coletivo nesse sentido, de reduzir salários e jornada.
Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes agora quais são os direitos do trabalhador no caso de uma demissão. Quais são as verbas rescisórias que ele tem direito?
No caso de uma demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito a receber o 13º, as férias acrescidas do terço constitucional, o aviso prévio, indenizado se ele não cumprir o aviso prévio, o FGTS e a multa de 40% do FGTS.
Uhum. E, doutora, a senhora falou sobre justa causa. Só para os nossos ouvintes entenderem melhor, em que situações que se aplica a justa causa para o trabalhador?
A justa causa está prevista na CLT, então ela tem alguns requisitos específicos que geram a justa causa. Por exemplo, a desídia do trabalhador, uma briga no local de trabalho, ou você difamar o seu empregador. São algumas das opções que o empregador pode demitir por justa causa.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia dar uma opinião para os nossos ouvintes de que maneira que as empresas e os trabalhadores, eles podem trabalhar juntos para que nenhuma das partes seja tão prejudicada nesse momento de crise?
Bom, na verdade, para tentar superar a crise, o que o governo buscou com o PPE é manter os empregos, né? Manter o salário para os trabalhadores, que não é viável para nenhum trabalhador ficar sem o seu emprego, sem o seu salário. E também manter a empresa em funcionamento e a arrecadação dos tributos também.
Uhum. E, doutora, quando acontecem essas chamadas demissões em massa, elas são legais? A empresa pode fazer isso, demitir uma boa parte dos seus funcionários automaticamente?
Pode fazer, desde que pagas todas as verbas rescisórias, né? Porque todo empregado que trabalha mais de um ano numa empresa, quando da sua demissão, ele precisa que a sua rescisão seja homologada pelo sindicato da categoria. E essa rescisão só é homologada quando existe o pagamento de todas as verbas rescisórias.
Uhum. Doutora, e no caso da empresa que vai à falência, que é uma situação que nós temos visto muito nesse período de crise, ela vai à falência e não tem o capital suficiente para pagar as verbas rescisórias dos seus funcionários. Como é que funciona daí?
Olha, ela precisa fazer esse pagamento.
Uhum.
Se ela não tiver como fazer esse pagamento, os trabalhadores podem ingressar com ações trabalhistas pedindo esse pagamento e entrando na lista de credores. Eles são credores preferenciais, inclusive.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Fernanda Barbosa de Oliveira. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Eu me chamo Adriana, moradora de Araucária. Agora só ouço a Rádio É Paraná, AM 630.
A Copel é a empresa do Paraná que mais investe em inovação. São projetos pioneiros, com foco em desenvolvimento, sustentabilidade e tecnologia, além da preservação do meio ambiente. Atualmente, são 110 milhões de reais investidos em programas de pesquisa e desenvolvimento que buscam oferecer um futuro melhor a todos os paranaenses. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações, 3321-3255.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
No
Parque Tinguí está a réplica da Capela São Miguel, do município de Malé, construída em madeira e com cúpula dourada. O espaço abriga uma exposição de peçancas, ícones e bordados. Junto está o campanário e uma casa típica, onde funciona a loja de souvenirs. Há também um palco para eventos folclóricos e uma peçanca gigante. Tudo isso compõe o Memorial Ucraniano, que pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Informações pelo telefone 3240-1103.
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento aqui na Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã.
A Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapá de hoje é o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. Estamos conversando também sobre as demissões e a redução salarial em tempos de crise econômica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Fernanda Barbosa de Oliveira. Doutora Fernanda, eu queria pedir para a senhora explicar novamente para os nossos ouvintes, que porventura não pegaram o começo da entrevista, quais são os principais objetivos desse programa do governo federal?
O objetivo principal do programa é manter os empregos e manter a empresa funcionando também, além de não deixar de receber os seus impostos, né?
Uhum. E doutora, quando as empresas que aderiram ao PPE, mesmo assim, deixam de pagar o salário do trabalhador, o que pode ser feito? O que vai acontecer também?
Se uma empresa aderir ao PPE e não comprovar a regularidade fiscal, previdenciária do FGTS, consequentemente, ela vai ser expulsa, né, do programa. Ela não vai poder mais continuar no programa. Então, diante dessa dificuldade da empresa em comprovar essa regularidade, em pagar os salários, existe um grande risco de que a empresa venha a falir, né?
Uhum.
Então, os empregados podem acabar, de qualquer forma, sofrendo a demissão, mesmo que a empresa tenha participado do programa de proteção ao emprego.
Uhum. Mas existe alguma sanção à empresa, doutora, ou não?
Sanção não existe, porque é um caso de falência, não tem como sancionar a empresa. O que pode e com certeza ocorrerá nesses casos será um grande número de ações trabalhistas, onde os trabalhadores vão pleitear os seus direitos, de salários atrasados, verbas rescisórias, a entrega de guias de seguro-desemprego, guias de FGTS.
Doutora, isso é importante a gente destacar para os nossos ouvintes. Como que eles podem procurar a justiça para exigir esses seus direitos trabalhistas?
O ideal é que isso seja feito através de um advogado que tenha o conhecimento específico para isso. Então, procure um advogado trabalhista. Ele vai estabelecer o que pode ser pleiteado, o que não pode, e vai ingressar com a ação trabalhista. Através dessa ação que o empregado vai obter os seus direitos.
Uhum. Doutora, a gente comentou um pouquinho agora na nossa entrevista a respeito do seguro-desemprego. Para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, quem que está elegível para esse seguro-desemprego? Quem que tem esse direito?
O seguro-desemprego, os requisitos são estipulados pelo Ministério do Trabalho. O empregador deve cumprir alguns requisitos, como um determinado período de trabalho, um determinado período de recolhimento do INSS. Então, através cumprindo esses requisitos, ele pode ir recebendo a guia da empresa, né, a guia do seguro-desemprego, ele pode procurar os postos de atendimento das agências do trabalhador e agendar o seu requerimento para o seguro-desemprego. É nesse momento que os requisitos vão ser analisados por um agente do Ministério do Trabalho, que vai indicar se o trabalhador possui o direito ao recebimento do seguro ou não.
Uhum. E existe uma faixa salarial para a pessoa ter direito a esse seguro-desemprego, doutora, ou não?
É, independente do salário, existem parcelas definidas pelo Ministério do Trabalho. Então, o maior benefício de seguro-desemprego é R$ 1.524,42. Uhum. Por mais que a pessoa receba R$ 4 ou R$ 5.000, o maior benefício, o maior valor que será recebido por ela será R$ 1.542.
Uhum. Doutora, agora eu queria pedir uma opinião pessoal da senhora a respeito desse programa de proteção ao emprego do governo federal. Como que esse programa está, na sua opinião, se saindo atualmente?
Olha, o programa, ele iniciou com algumas dificuldades, que era a grande burocracia em enviar as informações e receber o dinheiro do governo, a porcentagem do FAT.
Uhum.
Então, houve adesão de algumas empresas. Atualmente, são 83 empresas que participam do programa. Muitas delas reclamaram sobre esse prazo, sobre o não recebimento dos valores. E o governo criou uma medida como forma de amenizar essa burocracia, de que as informações podem ser enviadas através de uma planilha sem que a folha tenha sido fechada. Então, modificou um pouco a burocracia, os prazos, e parece que agora tem funcionado um pouco melhor.
Uhum. Doutora Fernanda, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, na verdade, traçar um panorama sobre os principais direitos trabalhistas que os trabalhadores sempre têm que ficar atentos.
Quando a demissão é sem justa causa, que é a maioria dos casos, o trabalhador tem que ficar sempre atento. Se ele tem férias a receber, se ele tem alguma porcentagem do 13º a receber, por exemplo, se ele trabalhou até julho, ele vai ter direito a 7/12 do 13º. Então, ele tem que conferir se foi paga férias, se foi pago o terço constitucional de férias, o 13º. Tem que verificar se o aviso prévio indenizado, no caso de ser indenizado, se ele foi pago corretamente, porque hoje o aviso prévio, o cumprimento do aviso prévio é no máximo 30 dias. Mas quando ele é indenizado, os 30 dias, se a pessoa trabalhar mais de um ano, a cada um ano ela tem direito a mais 3 dias de trabalho indenizados. Então, ele tem que observar se isso foi corretamente pago. Além dos valores de FGTS, tem que constar o pagamento em todos os meses. E também o recebimento das guias do seguro-desemprego, que sem essas guias ele não consegue obter o benefício.
Doutora Fernanda, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, obrigada. Bom dia para todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São